Vamos ao livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui pregando a Tua Palavra, e que ela caia em corações abertos, em corações que se deixem trabalhar pelo Teu Espírito, quer já de crentes, pessoas já salvas em Cristo, quer ainda de pessoas que resistem ao exercício da fé. Que Tu sejas louvado na vida de cada um que está aqui e daqueles que vão ouvir esta pregação de outras formas também, e da minha própria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. O título da pregação é Maldito. Talvez você tenha esperado o restante. Maldito e bendito. E nós lemos no trecho 4 versículos, 2 falando de alguém maldito e 2 falando de alguém bendito. E o tema é só maldito. E eu esqueci o bendito? Esta noite sim. Porque na próxima pregação é que eu pretendo expor os dois versículos que falam do bendito homem, ou do tipo de homem que Deus chama de bendito. Então hoje nós vamos realmente focalizar no ser humano que Deus classifica de maldito. Ah, mas então eu vim na pregação errada, eu devia ter vindo, era na próxima, porque eu já sou crente em Jesus Cristo, não faço da carne mortal o meu braço, já sou salvo. Então essa mensagem tem pouco a ver comigo, tem tudo a ver com aquele que ainda não confia em Deus. E que pena, é que pena você pensar assim, porque muitas características de pessoas que não têm Deus ainda estão grudadas no nosso coração. Nunca pense que uma mensagem da Bíblia não tem nada a ver com você, mesmo uma mensagem que fale diretamente da necessidade de salvação pela fé em Jesus Cristo. E mesmo que você já tenha 40 anos de crente, essa mensagem tem muito a ver com você, por vários aspectos. No mínimo, para você conhecer melhor os bastidores do coração de Deus. Então, qual é o tipo de gente que Deus considera maldito? Será que você, se alguém lhe fizesse essa pergunta, responderia com as características que estão aqui? Não sei. Então, no mínimo, nós aprendemos muito da forma com que Deus vê as coisas, vê as pessoas, vê o mundo, vê a criação dele, como é que Deus vê a si próprio para se revelar pelas Escrituras. Então, quando abre a Bíblia, alguém abre a Bíblia, ou você próprio, abre o seu coração, porque tem muito a ver com você também. Além de, claro, lhe capacitar mais para pregar o Evangelho para quem não tem. Então, desses dois tipos de pessoas, vamos concentrar num só: o homem que confia no homem. E o assunto aqui desta confiança não é aquele tipo de acreditar superficial no trato com as pessoas. Não, ontem eu não lhe liguei porque eu me esqueci. Eu confio no que está dizendo, eu acredito. Não, é maldito. Confiou no que a pessoa disse, é maldito de acordo com Deus. Não, não. Não é esse tipo de confiança leve, superficial. Eu entendo aqui que seja uma confiança mais profunda, jamais no sentido de uma esperança, de um anseio de ajuda que alguém possa ter com relação a outra pessoa, mas uma ajuda de subsistência, uma ajuda existencial, uma ajuda espiritual, no sentido de um amparo, mais mesmo do que uma ajuda, mas de amparo, alguém que chega a confiar muito da sua vida, da sua situação, nas mãos de outra pessoa ou outras pessoas. É um tipo de confiança que acredita ao outro condições que, ele não tem e que só Deus teria. Mesmo assim, vale a pena, eu acho, falar um pouquinho sobre essa confiança superficial da qual eu falei, que seria acreditar que o fulano tem palavra, ou que ele cumpre seus compromissos, ele diz que vem amanhã 9 horas, é porque ele vem mesmo, esse tipo de confiança. Até esse tipo de confiança, ela é precária, e ela é superficial, porque a pessoa em quem você confia, ela está sujeita a todo tipo de problemas, e dificuldades, e imprevistos, ela pode mudar de atitude, de pensamento de hoje para amanhã, ela pode esquecer, ela pode adoecer, ela pode ser atropelada e pode simplesmente morrer. Então, esse tipo de confiança, mesmo a mais superficial que se possa imaginar, mesmo ela deve ser vista com cautela e cuidado com a expressão pelo fulano ou meta a mão no fogo. Prepare-se para se queimar, porque o ser humano não é flor que se cheire para se confiar, mesmo em coisas bem superficiais. Mas eu acho que o trecho fala mesmo de uma confiança mais profunda, como eu já comentei, de uma convicção que parte do princípio de que o homem é uma criatura séria, boa. A filosofia por trás de quem confia muito no homem é esta filosofia, de que é uma criatura pura, bota alguns defeitos, mas pode chegar a um estado de pureza e merece ser alvo de esperança, de um alívio que você precisa, até mesmo espiritual, alguém pode lhe dar do próprio poder daquela pessoa um alívio a você, lhe transmite este alívio, ou lhe dá uma segurança de vida que você está precisando e sentindo falta. Então, você, a pessoa jogar esse tipo de confiança mais profunda em outra pessoa, em um grupo de pessoas, este é o tipo de confiança que ofende profundamente a Deus e que ele classifica aqui como o homem que confia no homem. Muita gente pensa que o ser humano está se regenerando pouco a pouco, que há esperança, sim, para uma paz, uma harmonia entre os povos, sim, e que a civilização pode avançar, que ela tem muito que aprender ainda, mas vai caminhando, vai se purificando, aprendendo com as guerras, aprendendo com todas as mazelas que já houve sobre esta raça, trazidas pelos próprios homens, mas vai se purificando pouco a pouco, e que o homem tem todo o direito e não só o direito, mas deveria mesmo ter esta esperança de olhar para um futuro promissor para a raça humana. Aliás, o próprio Barack Obama, que está na boca de todo mundo, e nas revistas, e páginas de jornais, e tudo, eleito agora presidente dos Estados Unidos, ele tem esse discurso. Se ele tem essa convicção no coração dele, eu não sei, mas ele tem esse discurso. Partindo do princípio que ele está discursando o que ele pensa, então ele pensa assim. E a eleição é sinal evidente de que milhões concordam com ele. Com um detalhe importantíssimo, é que ele próprio acha, pelo que ele diz, e os outros mostram que acreditam, que ele tem um papel crucial, ele mesmo, nesta caminhada da humanidade para um futuro de mais paz e maior entendimento entre os povos. Se ele tem ou não este papel importante ou até mesmo crucial nisto, eu não sei. Só o futuro vai dizer. Uma coisa eu sei. Eu sei porque a Bíblia diz que um dia virá um homem chamado Anticristo, cuja principal característica será unir o mundo, governar mundialmente, e essa união vai ser feita na base de um governo que vai implantar a paz, ou tentar implantar a paz, vai se caracterizar como um homem que prega a paz e vai implantar, durante pelo menos algum tempo, num governo muito poderoso e mundial. Quem é esse homem? Não sei. a Bíblia não revela, mas conforme eu entendo que esse homem pode estar vivo hoje, pode. Se vai nascer daqui a 100 anos, pode ser também. Eu não sei. Mas essa pregação não é para falar do anticristo, e muito menos de Barack Obama. Quis apenas chamar a atenção para o fato de que Jeremias falou 600 anos antes de Cristo, ou seja, 2.600 anos atrás, de uma característica que nós olhamos ao redor e vemos não somente existente no mundo hoje, mas extremamente atuante, presente no mundo hoje. Ainda mais com uma eleição dessa, como já comentei, aí fica brilhando, de fato, esta ideia humana de confiar em pessoas que vão levar a humanidade, podem levar os homens a um estado de existência muito melhor, de uma qualidade de vida muito superior e tudo mais. O foco que eu quero dar é a existência de um tipo de confiança que leva muito sem todas as épocas desde que Adão caiu, qualquer lugar do mundo, não interessa onde, pessoas a apoiarem de maneira irrestrita, líderes, políticos, mandatários, religiosos, confiarem de uma maneira muito grande, muito além da linha do que Deus admitiria, alguém confiar em outro. E com o apoio recebido de muitos, vem o poder. É muito comum que reis, ditadores e estadistas, bons ou maus, bons no sentido de que bem-intencionados pelo menos, ou coisa assim, sejam venerados por seus seguidores. E pessoas que se enquadram aqui nessa categoria que o profeta chama de homem que confia no homem, que realmente entrega muito da sua esperança pessoal, da sua expectativa em outro homem. Três características de alguém assim, conforme o profeta Isaías. Primeira, faz da carne mortal o seu braço. Braço aqui tem um sentido de apoio, de livramento, de garantia de boas condições. Faz da carne mortal de um outro homem, como já toquei, o seu apoio. É ali que está a minha esperança, o meu apoio, aquilo que eu preciso. Ele pode me dar. Em princípio, depositar esperança em quem pode estar morto a qualquer momento, até já comentei isso, é um contrassenso, porque corre o risco de ser decepcionado. E mesmo que o outro viva e faça alguma coisa do que é esperado daquele que confiou tanto nele, é muito importante reconhecer que pessoas que ajudam e que podem ser um pouquinho alvo de certa confiança, essas pessoas em si próprias não são geradoras desta confiança ou deste alívio que causam, mas são instrumentos nas mãos de Deus. Então pode ter algum mandatário, algum presidente de república, ou um rei, que em algum momento fez um bem a uma cidade, ou a um povo, ou a uma nação, e que teve uma atuação benigna, sim, e que livrou o país de uma guerra, e que tomou providências para que a fome melhorasse, como José no Egito, por exemplo, tem esse tipo de papel de homens para ajudar outros, até de uma maneira nacional? Sim, mas em última análise, até esses homens que detêm este poder e conseguem aliviar um tanto quanto outros, de algumas formas, são instrumentos nas mãos de Deus. Então a confiança última não é para estar nesses homens, ou em homem algum. Romanos capítulo 13, versículo 1, já cheguei lá. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Estou em Romanos 13, 1. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Três características de alguém assim. Faz da carne mortal o seu braço, a sua esperança, a sua expectativa de alívio. Segunda, aparta o seu coração do Senhor. O homem que confia no homem está longe de Deus. Ah, pastor, isso aí, paciência, é muito radical. É razoável alguém crer até no Deus mesmo, Criador, e ao mesmo tempo seguir homens vivos ou mortos, nas suas filosofias de vida, nas suas respostas para as coisas da vida. Quantas vezes se conversa com alguém e, não, eu sou cristão, religião tal, cristã. Aí você conversa com ele e tem uma filosofia de vida, ou até existencial, completamente diferente do cristianismo. Lê o filósofo tal, lê uma corrente aí religiosa totalmente diferente, oriental, coisa desse tipo, e tem outro, um tipo completamente diferente de crença, e joga as suas esperanças e as suas expectativas em pensadores, em homens que fazem, pregam, ou fizeram, ou pregaram, ou ensinaram coisas completamente diferentes desse Deus Criador, o qual a pessoa diz que crê e acredita. Não é assim. Deus não divide, não se digna dividir, ser alvo de uma crença, ao mesmo tempo que a pessoa tem esperança e joga suas expectativas e as suas convicções em cima de outras filosofias diferentes deste Deus. Não é assim, por um motivo muito simples, porque só Deus tem a verdade e o homem não é digno de confiança. É muito bom que nós sempre tenhamos, nós crentes, sempre tenhamos a oportunidade de rever como é que, eu ia dizer o ponto de vista, mas não é o ponto de vista, é como é que Deus vê o homem. É importante isto, até nas nossas conversas, quando se fala, ah, fulano isso ou aquilo, quando falar de homens dentro de uma forma em que se está acreditando muito a tal homem ou tal pessoa, ou um ensinador qualquer, um mestre qualquer, é muito importante dizer, minutinho, você sabe o que é que Deus pensa dos homens? Para você estar jogando tanta força naquele livro que você leu, um amigo seu descobriu aí uma filosofia fantástica que reúne várias filosofias humanas, ou reúne vários ensinos de várias religiões ao mesmo tempo, que é algo que sempre esteve e vai estar muito em moda, mistura de religiões. Cuidado com isto. Ecumenismo. Pode ser que nós vejamos um afloramento desta inclinação humana extremamente irritante a Deus, com esta ideia de juntar os povos, paz mundial, ao mesmo tempo acompanhada de, tem que vir acompanhada de um relaxamento das fronteiras de convicções religiosas e uma tentativa enorme de deixar algum ponto comum, mínimo que seja, para todas as religiões, para ninguém brigar, ninguém discutir. O seu Deus é o mesmo meu Deus, o seu Deus tem um nome, o meu tem outro, mas é o mesmo Deus. Não é um Deus que criou todas as coisas, então o nome que você dá não importa, o livro que você considera sagrado não importa. O que importa realmente é nós crermos no grande Deus que criou tudo. Então vamos deixar de lado as diferenças. Esta filosofia, penso eu, vai se tornar cada vez mais forte. E a ideia de intolerância religiosa cada vez mais forte também, que uma acompanha a outra, a ponto dos crentes se tornarem intoleráveis quando falarem em um único caminho, fechando a porta do céu para todo aquele que não prega exclusivamente Jesus Cristo como Salvador. Como é? Então, ou prega esse tal desse Jesus Cristo aí como Salvador, ou não vai para o céu. Isso é um exclusivismo absolutamente antiquado, fora de moda, abominável aos olhos dos poderosos, de alguns pelo menos, que cada vez vão procurar mais, e a tendência vai ser esta, Homens com muito poder tentando juntar religiões para poder, claro, alcançar mais ouvintes e alcançar mais apoio e alcançar mais poder. É isto que vai acontecer. Mas Deus não reparte esse tipo de glória, não aceita. É o que ele diz e acabou. E veja o que ele pensa do homem. Pode ser um vereador de Calcaia, pode ser o Barack Obama, mas veja o que Deus pensa do homem de uma maneira geral. Não estou classificando aqui exatamente o que Deus pensa assim do fulano ou do cicrano, mas quanto aos homens de uma maneira geral, que inclui você e que inclui a mim, claro, que nós somos da raça humana. Jeremias capítulo 17, exatamente essa passagem, só que nos versículos 9 e 10. Os versículos que seguem a passagem que eu li são versículos famosos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Eu gosto do desesperadamente, que quer dizer completamente, no hebraico, completamente, totalmente sem brecha. Não é só meio corrupto. Um pouquinho perdido, é completamente corrupto, estragado, podre, é o que quer dizer aqui. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, Deus declara claramente que o coração do homem é enganoso, é corrupto, ninguém conhece o coração de ninguém, só ele conhece e pode julgar o coração dos outros. Salmo 14, versículo 2 e 4. Salmo 14, versículo 2 e 4. Passagem lá citada em Romanos 3, muito famosa também. Salmo 14, 2 e 4. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E o que é que Deus vê? Versículo 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Isso é o que Deus vê quando ele olha do céu a raça humana. Não há quem faça o bem, nem pessoas consideradas santas, por segmentos cristãos, inclusive, para as quais se pode orar e obter graças. Não. Ou outros que passaram a vida fazendo bem a pessoas doentes, a presos, a leprosos, a doentes. Não. Isso não classifica essas pessoas, mesmo bondosas, dentro do termo limitadamente usado, de bom, que ajuda de fato. Não há quem faça o bem. Mesmo pessoas assim, que recebem prêmios de ONUs e UNICEFs e etc., de ajuda humana, e que merecem o aplauso humano, sim, pelo alívio que causaram, pequeno, passageiro, mas causaram, sem dúvida. Não estou diminuindo o serviço dessas pessoas, nem as vidas que dedicaram, muitas as vidas quase inteiras dedicadas, de fato, a fazer o bem ao outro, no sentido de aliviadores e coisas desse tipo. Mas, quando você olha, quando o homem olha, talvez você veja só o bem, porque você não vê coração daquela pessoa, daquele benfeitor. Mas aqui não é o que você pensa. Isso aqui é o que Deus vê, não pensa. Vê. Porque quando eu digo que você pensa, eu posso dizer assim, você pensa, mas está errado. Então, quando eu digo Deus pensa assim, eu posso dar a ideia de que Deus pensa e está errado. Então, eu não quero usar nem esse termo, pensar, para Deus, no sentido de que ele acha. Deus não acha coisa nenhuma. Ele afirma, ele diz, ele determina. Então Deus vê, olha para a raça humana e vê o quê? Pessoas obviamente malignas, que até nós vemos, mas vê as pessoas que a raça humana considerou ao longo de décadas ou séculos, pessoas benignas que ficaram famosas com suas biografias, pessoas qualificadas como boas e santas, ou coisas que o valha. Deus vê e não vê nenhuma que faça o bem. Mesmo aquela que está com a sua estante cheia de taças e medalhas por alguma coisa boa feita para a humanidade. Não há quem faça o bem. É assim que Deus vê. Não há nenhum sequer como se dissesse, olha, eu estou dizendo, escreve aí, quem for o salmista, Davi, escreve aí, Davi. Não há exceção, entendeu? não há exceção. É forte. Então, se alguém acha radical isso, faz muito bem, porque é radical mesmo. Não é outra coisa. É absolutamente fechado isso aqui. Todos se corromperam. Isaías 59, versículos 4 e 8. Isaías 59, 4 a 8. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confio no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz. Desconhecem o caminho da paz. Não há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, que anda por elas não conhece a paz. Essa passagem deveria ser colocada bem alto naquelas passeatas pela paz que as pessoas fazem. Não vai ter paz universal, coisa nenhuma, se não for pela atuação direta de Deus. Homens violentos. O que é estranho é que uma passagem dessa é absolutamente, totalmente atual, moderníssima. Veja, escolha o jornal que você queira, de qualquer cidade, de qualquer país do mundo, escolha. Veja a televisão, abra lá, e você vai ver exatamente isto. Violência, sangue, mentira, corrupção, esta é a raça humana. É impressionante. Isso há milênios. Aí vem alguém, que sempre tem alguém que fala aqui e ali, em paz, em fazer o bem, porque isso vai redimir a raça. Não, não vai redimir raça nenhuma, porque o homem nem sabe fazer o bem. E é impressionante, depois de tantas coisas feias que Deus diz sobre o homem, que muitos ainda confiam no homem. E fica claro que quem confia no homem não está levando a sério essas palavras de Deus. Então é impossível alguém ter esperança em homem se agradar a Deus ao mesmo tempo. Por isso é que ele diz aqui, como uma característica, aparta o seu coração do Senhor. Estou tentando provar isto. Não é tão difícil. Confie em homens, num sentido mais profundo, de uma expectativa maior para a sua vida, sua existência, talvez até mesmo sua alma. Confia? Confio. Eu espero que alguém ainda ajeite esta humanidade inteira. Meu amigo, você apartou o seu coração de Deus. Epa! Você não pode dizer isso. Posso. Vamos lá, Jeremias. Aqui. Quem confia em homens apartou o seu coração de Deus. É incompatível. Terceira característica do homem que confia no homem, eu vou deixar para o final, que já está perto. Eu quero ver agora algumas consequências por confiar em homens e não em Deus. Primeira, será como um arbusto solitário no deserto. É o que ele diz aqui. Jeremias usa a figura de um arbustozinho, uma árvore pequena, no meio de um deserto, e ele faz aqui algumas analogias. Eu quero fazer aplicações para o aspecto da vida aqui e da vida eterna. Primeira, solitário. Esse solitário não se trata de estar sem pessoas ao lado, não é? Porque você vai lá pro shopping, sábado, 7 horas da noite, está lotado de gente. Está vendo aí? Estou cheio de gente ao meu redor. Não estou solitário e eu confio para valer nos políticos, que se protege as coisas aí, nas filosofias de Buda, Confúcio, confio e está aí. Ó. Nem estou solitário, não tem nada a ver. É se sentir só. Com coração, sem companhia. Ninguém para aquecer o íntimo. É isso que está dizendo. Solitário porque confia em quem não pode corresponder. Pensando em termos eternos, a solidão de quem confia em homens será muito mais profunda, porque vai ser uma sensação de solidão infinitamente mais forte, que nós nem podemos imaginar nesta vida, e infinita. E até a noção de infinito nós não conseguimos imaginar nesta vida. Procure imaginar um dia na sua cama, na sua rede, se você estiver aí sem sono, aí você procura imaginar o que é o infinito. Acho muito difícil você vai conseguir. Não vai. Passa. Relacionamento com Deus é a única coisa que preenche de fato os anseios da alma. Mas o homem sem Deus vai para o inferno, que é um lugar onde se evaporou toda a esperança de ter a companhia divina. Haverá bilhões de pessoas no inferno, mas será lugar de trevas. E a principal sensação de quando se está no escuro, qual é? Solidão. É por isso que a criancinha, quando a luz apaga na casa, ela sai correndo para a cama dos pais. E lá fica bem pertinho, agarrado no pai ou na mãe, porque se sente só. A sensação terrível de estar só. E o anseio por Deus, de ter Deus, será tão grande e não vai conseguir, que o ser humano no inferno vai se sentir a pessoa mais solitária que existe. E eu acho que essa solidão, essa vontade de ter Deus sem ter, o coração vazio, vai ser o pior tipo de sofrimento que haverá no inferno. No deserto, ainda de acordo com Jeremias, ele explica mesmo, o lugar seco, de terra salgada e inabitável, está num ambiente agradável, só já é ruim, sozinho, por mais agradável que seja, mas no lugar seco e salgado deve ser torturante. Por que você acha que o mundo está cheio de neuróticos, desequilibrados, drogados, farristas? Boa parte, é exatamente porque não suporta a própria existência. Aliás, crise existencial é uma expressão muito em moda hoje. É a dificuldade de conviver consigo próprio, desesperado de tudo. É uma vida seca. Em certo sentido, quem faz da carne mortal o seu braço já vive hoje, muitos, num lugar seco, salgado, inabitável, que não vê os seus anseios depositados em outra pessoa, pessoas viva ou morta, não vê se realizar e se sente com sede. Continuamente, não é saciada esta sede. Quanto à aplicação futura, no deserto, evidentemente se refere também ao inferno. Já falamos disso. Segunda característica de alguém que confia no homem, que não verá, de acordo com Jeremias ainda, quando vier o bem. Ele assume que há tempos difíceis, há tempos de sofrimento, não apenas na vida de cada pessoa individualmente, mas para um grupo, para nações inteiras. A diferença é que quem confia em Deus vê a mão dele, até mesmo na tribulação, e tem muito gozo em identificar ainda a mão dele quando chega o alívio. E esse ponto vai ser ampliado na próxima pregação, porque eu não estou aqui hoje falando do homem que confia em Deus, que vai ser muito mais agradável, eu garanto, falar nesse tipo de pessoas. Mas aquele que apartou o coração de Deus não vê as misericórdias de Deus, não vê a mão de Deus nas coisas, incluindo aqui dentro do contexto, quando chega o bom tempo, quando chega o livramento, não enxerga a guarda de homens, socorro que nunca virão, conforme esperado. O pior é que gente assim é perita em acusar a Deus de tudo que não presta. Impressionante isso. Pessoas que confiam em homens, têm uma paciência enorme para continuar confiando em homens, se decepcionam com um, aí joga esperança em outro, aí a filosofia tal já não enche o seu coração, aí vai para outra filosofia, e na parte política, lá o fulano lá foi eleito, mas não fez nada que prometeu, que coisa triste, mas vai para outra, aí esse vai finalmente mostrar o país, vai levantar o país da crise. Tem uma paciência enorme com homens, mas para com Deus a paciência é curtíssima, para não dizer zero, e acusam a Deus de tudo. o que não presta. Souberam do americano que resolveu processar Deus? Está lá na justiça americana. Lá ele entrou com processo formal contra Deus. Mas reclamando o quê? Aí ele disse lá, tudo o que não presta. As revoltas, as mortes, os furacões, aí os acidentes. Não existe um Deus? Não é o Criador? Não é um Deus inteligente, poderoso, não faz o que ele quer? Então, se ele faz o que ele quer e há tanta desgraça neste mundo, quem é o culpado? Se não, ele processa. Já perdeu duas vezes, em duas instâncias, e vai recorrer para o Supremo. Agora, esse camarada é doido. Pode até ser mesmo, mas sabe que muita gente pensa com ele? Não vai processar. Mas processa no coração. Se não vai para um tribunal, no coração processa a Deus também e condena a Deus. Ele é culpado de tudo. Então não vê, pessoas que confiam nos homens, não veem a mão de Deus nas coisas. Não querem saber. Não veem nem querem ver. Eu quero, antes de falar da terceira e última característica, fazer uma aplicação espiritual aqui, quando ele diz que não verá quando chegar o bem. A aplicação espiritual que eu faço aqui, talvez Jeremias nem pensou nisso, certamente não pensou que eu vou falar em Jesus Cristo. Aqui ele não falava em Jesus Cristo de uma maneira tão direta e nominalmente, claro, antes da vinda dele. Não verá quando vier o bem. O maior bem que o ser humano pode imaginar é uma vida com Cristo. Ou quando essa pessoa morrer e for se encontrar com ele, ou quando Cristo voltar para reinar e vai reunir todos os seus. Quem confia no homem não verá esta maravilha ou este bem supremo do qual o ser humano pode usufruir pela fé em Cristo, que é uma vida na companhia de Cristo. Eu disse que não ia falar naquele que eu confio em Deus, mas deixa eu dar só o toque aqui. Aquele que eu confio em Deus, sim, já encontrou este bem nesta vida. Não totalmente, porque ainda não temos uma vida plena em Cristo, a começar pelo fato que nosso próprio ser ainda é muito contaminado pelo pecado, apesar de já ser salvo em Cristo. Mas vamos usar isto, esse fato, dizer, meu amigo, procure enxergar Deus nas coisas, procure gozar daquilo que Deus, de melhor que pode oferecer, ofereceu para a raça humana, que é uma vida em Cristo. Interessante usar isso de uma maneira evangelística. Eu quero então terminar com a terceira característica do homem que confia no homem, que eu deixei para o fim, mas é a primeira. Logo, qual é? Começa lá o versículo. Maldito! Então, quem confia no homem é maldito. Confia no sentido em que eu já expliquei aqui. Não é maldito no sentido em que os próprios homens consideram um estuprador, um terrorista, mas é um tipo de maldito que é declarado formalmente pelo próprio Deus. Os homens podem até honrar pessoas, e honram, que Deus considera maldito, malditas, porque confiam em homens. Os homens honram, mas para Deus não passa disto aqui, maldito. Que, aliás, é um termo fortíssimo, fortíssimo. E que tenho certeza que quem confia no homem, já dentro daquela característica que eu acabei de dizer, vai apontar o dedo e dizer, olha aí que coisa forte demais, radical, eu não posso ter uma outra ideia, não posso ter uma filosofia diferente, já sou chamado de maldito. Em vez de aproveitar e raciocinar da seguinte forma, ué, se Deus usou um termo tão forte para designar quem confia em outros homens, é porque a intensidade do sentimento dele quando vê alguém assim é enorme. E aquilo que eu falei no começo, isso é utilíssimo para nós crentes, porque nos ajuda a entender mais este Deus ao qual nós servimos, entender melhor como é que ele vê as coisas, e até mesmo o que ele sente quando olha e diz assim, maldito o homem que confia no homem. Puxa vida, eu próprio nunca chamaria por mim mesmo de maldito alguém porque confia em outros homens, até outras filosofias, tem até outra religião. O maldito é muito forte. Sim, você não chamaria, mas o seu Deus chama. tá bom você começar a considerar isso. Use isso com sabedoria, claro, não vai chegar por aí dizendo, confie em alguém aqui, confio que o fulano vai salvar o mundo inteiro, maldito. Não, mas não é, isso não é usar sabedoria, bom senso. Mas para aprender como é que Deus vê e sente, é extremamente útil. E sem chamar de maldito, ou até chamando mesmo dentro de um contexto diferente, mas você vai dizer, meu amigo, olhe bem, Deus... Como é que Deus vê isto? E vai conduzindo dentro do que está ensinado aqui. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não há maior ofensa a Deus do que alguém dedicar a uma coisa ou a outra pessoa uma confiança que só Ele, Deus, merece e é digno de receber. Não há maior ofensa a Deus do que isto. E no final... De tudo, o que vai interessar para o destino de cada um não é o que as pessoas pensam de você, mas o que Deus declara de você e de cada ser humano. Isto é o que vale. E eu encerro lembrando que Deus declara que as pessoas devem ouvir o seu Filho Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. É isto que Deus quer. Então tenhamos dentro de nós, crentes, esta disposição para lutar contra a carne que habita ainda em nós e que tende a confiar mais do que é para confiar no patrão, que é cheio da nota, no chefe que tem poder, confiar em remédios, confiar em médicos mais do que é para ser. E não passar da linha que Deus delimita para que essa confiança chegue, e nunca esquecendo que aquele médico, a maneira que ele vai ver o seu problema e vai lhe receitar, está sendo usada por Deus. Então isso é extremamente útil para nós, como eu falei no início, já somos salvos em Cristo, mas ainda temos a carne, e a carne nos arrasta para os caminhos do velho homem, que inclui confiar em homens, mais do que é para confiar. Então você não está livre de confiar, não de maneira plena, não de maneira tão forte como eu comentei, a ponto de ser classificado por Deus como maldito, porque você já está em Cristo. Tudo bem, mas que você e eu ainda podemos ofender muito e magoar muito a Deus com características de pessoas malditas, sim. E que nos livremos disto. E confiemos cada vez menos em homens. E cada vez mais no Deus Todo-Poderoso, que através de Cristo nos salvou, nos mandou o Espírito dele habitar em nós, para que essa confiança aumente mais e mais à medida que nós vamos nos entregando ao controle deste Espírito Santo. E aos que não têm Cristo ainda, só há maneira de, via Cristo, confiar em Deus, deixando totalmente de lado a confiança em homens. Que Cristo seja louvado com o que foi dito. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este texto pesado, posso dizer um pouco constrangedor para pregar, até um pouco desagradável, no sentido que é tão negativo, mas para o homem pecador é extremamente importante que se apresente essas verdades que são duras e ferem a carne dele, homem pecador, mas que palavras essas que poderão livrá-los ou livrá-lo da morte eterna. Então, obrigado pelo que foi dito, que tu possas despertar corações adormecidos, iludidos pela ideia de que homens salvam homens, e que despertem para Cristo, que é homem também, se fez homem, mas muito antes de se tornar homem já era, é e sempre será Deus. Que as pessoas depositem toda a confiança, aí sim, confiança em tudo, no alimento, na roupa, no remédio, no ar, na saúde e a própria vida eterna, sem limites, em Cristo. Obrigado pelos que já confiamos em Cristo e te pedimos que ele, por aqueles que ainda precisam deixar esse vício, este pecado de confiar em homens e passem a confiar também no Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e te agradecemos. Amém.